Tenho duas irmãs professoras. A mais velha acumulou uma fortuna, a mais nova está sempre no negativo, deixa todo o dinheiro em loja. É isso. Normalmente, a não ser em casos extremos, não tem nada a ver com quanto ganha. Claro, sujeito ganha uma miséria, R$ 500 por mês. Não vai conseguir acumular nada. Sujeito Cristiano Ronaldo ganha 1 milhão por dia. Não tem como ficar sem dinheiro. Então, vamos esquecer casos extremos. Normalmente tem nada a ver com quanto ganha, tem a ver com como vive a vida. Então, é isso, é triste, mas é assim. Vale a pena contribuir para o INSS, para a mãe independente, ou continuo investindo e ajudando da forma que posso? Ah, essa pergunta é capciosa, né? A despeito de eu achar que INSS, você paga o mínimo dentro da lei e não conta com nada em troca. Se ela já contribuiu muito tempo e falta só um pouquinho para você conseguir que ela receba alguma coisa, aí às vezes vale a pena. Se ela tem, vai ter que contribuir mais 20 anos, aí acho que não vale a pena e acho que ela devia ir trabalhar também, né? Então, não sei, depende aí da situação. Terá 30% de dedução de imposto de renda, porém tem tabela regressiva que chega até 10%. Também, por ainda estar ativo na empresa, come 55% que a empresa depositou. E agora espera o tempo para sacar. Isso parece previdência privada, né? Olha, você tem que decidir a sua vida. Eu já decidi a minha vida. Para mim, dinheiro que está na previdência privada é cocô. Então, se eu conseguir transformar aquilo em dinheiro, eu transformo. É que nem FGTS, não é meu. Então, se eu conseguir transformar em meu, tá ótimo. Você tem que decidir a sua vida. Come 55% que a empresa depositou. Não come 55% que a empresa depositou. Aquele negócio que a empresa deposita é uma mentira. As pessoas acreditam nisso, mas a empresa deposita, mas você não tira. Então, todo o dinheiro que eu puder tirar da Previdência, eu vou tirar. Mas você tem que decidir a sua vida. O que acha de uma situação em que a família da pessoa tinha dinheiro, mas ninguém nunca trabalhou na vida e acabaram com todo o dinheiro? Como navegar nessa situação? Da mesma forma que qualquer situação. Ué, não tem nenhuma diferença nessa situação. Ou vão trabalhar, ou alguém vai ter que sustentar, ou vai ter que vender alguma coisa. A situação é a mesma. Não importa de onde você veio, se os ganhos não estão pagando os gastos, o patrimônio não sustenta, a situação é a mesma. De onde veio, tanto faz. Como é que chegou a isso, tanto faz. A situação é a mesma da live. Quando o cidadão morre, seus herdeiros recebem suas ações ou precisam vender as ações para ter direito? Eles recebem as ações, mas eu acho melhor você parar com isso de herança. Herança. Dá até nervoso esse negócio de herança. Vou fazer uma live sobre herança. Herança desperta o pior lado nosso. Como é que eu acho que você deve lidar com herança? Se vier alguma coisa sem briga, ótimo. Se começar a briga, ou abre mão, ou bota na mão do advogado e esquece. Fica a família brigando durante 50 anos, ninguém recebe nada. Teoricamente, as ações são divididas, ou o juiz pode mandar vender, aí sei lá. Olha aí, pergunta do Juliano. Aquele tesouro renda mais aposentadoria que dá o cupom mensalmente é muito ruim para idosos que entendem nada de investimento? Não. O que que acontece? O ideal é que você tenha tesouro IPCA sem cupom. Agora, não que ele seja ruim. Mas vem essa fantasia, essa enganação de botar nome de tesouro renda aposentadoria, como se ele produzisse alguma renda. Ele não produz renda nenhuma. É a mesma coisa que você ter o IPCA sem renda e todo mês vender um pouquinho. É a mesma coisa. Acontece que quando você bota um cupom obrigatório, você vai antecipar imposto de renda se você não precisar do dinheiro. Então é melhor você ter um sem cupom e você cuida e você, quando precisa, você vende. Estou na Baixa faz 3 semanas estudando. Percebi que sou mais burro do que imaginava. Tenho mais de 60% em LCI, CDI, etc. Onde começo a estudar para entender tesouro? Primeiro, você não tem nada de burro, porque você está poupando. Não é o fim do mundo, LCI, se for de bancão. Se for de banquinho, já é complicado. Se for de bancão, não é o fim do mundo e tal. Não precisa ficar achando que você é um idiota. Agora, onde você estuda tesouro? Na área de renda fixa. Por isso que tem uma área de renda fixa. Aí você vem aqui na área de renda fixa. Porque eu mais vejo são pessoas da maioria querendo se comparar com as exceções, especialmente sobre ver dividendo. A única que eu consegue é ruim e virar estatística. É porque há todo movimento que é gente malandra fingindo que é fora de série, ensinando um monte de idiota a ter a ilusão que eles vão virar fora de série. Então, desde o início que eu fui para o mercado, eu vi que era isso. E aí, por isso que eu criei o Nunca Se Esqueça Que Você É Um Idiota. Meu trabalho, desde o início, foi como é que nós, idiotas, podemos sobreviver, porque a gente não vai virar fora de série. Mas é isso, as pessoas acham que vão fazer igual o Warren Buffett, igual o bilionário, igual não sei o quê, que eles também são fora de série, só ferro, né? Desde a última live estou curioso. Pode explicar de forma simplificada o que é uma operação Leviatã com opções? A Leviatã, o que que acontece? A compra de volatilidade, ela ganhava se o mercado movimentasse muito para cima ou para baixo, tanto faz. Você ganhava... não importa para onde fosse o mercado, ele só precisava de muita volatilidade. Então, se o mercado explodisse para cima ou para baixo, você ganhava. Então, você ia mantendo aquela operação esperando um boom do mercado para cima ou para baixo, que você ia ganhar um dinheirão, que é que eu e Predador chamava de kind of magic. É uma coisa assim, eu perdi os caceta, mas valeu. Porque era assim, vamos dizer, você estava com uma posição devendo 20 mil. Ou seja, para desmontar, você tem que pagar 20 mil. E aí vem um kind of magic, que é o mercado dá um boom para um dos lados, e menos 20 mil vira 130 mil em 10 minutos. É kind of magic. Então, você ficava levando o Leviatã, e o que que acontece? Para montar o Leviatã, você recebia dinheiro. Então, você ficava devedor. E aí, para manter ele, você ia aumentando ele cada vez mais até conseguir que o mercado desse um boom desse. Mas o mercado passa o maior tempo de lado. Até que chega um momento que você não tem mais margem para colocar, a corretora desmonta e você leva um ferro. O contrário é a venda de volatilidade, que você ganha pela passagem do tempo, mas se o mercado explodir, você perde. É apostar no kart entre amigos. É assim, eu pessoalmente não aposto nada. Mas para vocês verem, eu já vi, eu conheço gente que quebrou a vida apostando em futebol. Aposta é uma desgraça. Pô, mas como apostando em futebol? Porque começou a apostar R$50 a partida, depois passou para 500, eu estava apostando 2.000. A aposta tem sempre um potencial de te destruir. Agora, uma apostinha de brincadeira com os amigos, tá bom. Mas eu acho que vocês não deviam apostar dinheiro. Eu não acho que apostar dinheiro entre amigos é uma coisa legal. E eu acho que quando você aposta dinheiro... Eu já vi também rede de futebol que foi destruída pela aposta. Começaram a brigar e acabou a rede. Apostar dinheiro entre amigos nunca é uma coisa boa. Pode terminar a amizade. Apostar, quem ganhar, o último paga um sei lá o que pro primeiro, um Gatorade, sei lá, aí tudo bem. Eu sou contra. Ah, peraí, sou burro. Insatisfação no relacionamento, como se lida? Se lida conversando. Ué, você quer conversar comigo? Você tem que conversar com a pessoa que você está se relacionando. Tudo no relacionamento se resolve conversando. Você vai lá, conversa, e principalmente Veja o que você pode fazer para você melhorar.